O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas 33 minutos, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Felipe Sartoretto, sigo com você até as 5 da tarde e, como prometido, hora de bate-papo aqui no Expresso. É o seguinte, a artista brasileira Ana Pi realiza performance baseada nas danças urbanas das grandes cidades do mundo, surgidas em subúrbios ou em contextos underground. Criadora em dança contemporânea e pesquisadora das danças urbanas, Ana Pi é também uma artista visual que experimenta a técnica do Vijing, desde a técnica do Vijing à fotografia analógica. Neste fim de semana, o Inhotim recebe Ana Pi com sua performance Dançar o Mundo das Ruas à Web 2.0, projeto que faz parte do Inhotim em Cena. E para conversar comigo aqui no Expresso, eu recebo a própria artista, Ana Pi. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
Legal. Seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigada.
Ana, você começou sua carreira em dança com fotografia ou sempre trabalhou com os dois meios ao mesmo tempo?
Então, eu comecei com a dança, né? Praticando dança, criando dança. E a partir de um momento que eu comecei a pensar no quanto a nossa arte é efêmera, o quanto era importante registrar. Então, num momento eu até pensei que eu pararia de dançar e trabalharia mais com o vídeo. E aí comecei a registrar amigos da dança, comecei a trabalhar criando dança para vídeo, e em seguida comecei a trabalhar como VJ em Salvador, porque eu fiz meus estudos lá, minha graduação. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os dois, eu não consegui mais pensar um sem o outro.
E o que é essa técnica do VJing?
Então, o VJing é a manipulação de vídeo em tempo real. É uma linguagem que se aproxima à linguagem do DJ, só que a gente faz o mix de imagens em movimento ou até fotografias também. Foi uma técnica que nasceu junto com as raves, que nasceu num contexto underground também. E hoje em dia tem artistas que trabalham só com isso, criando grandes instalações. E eu trabalhei tanto em espetáculo quanto em festa. E nos dois contextos eu gostava de colocar imagens de dança e brincar como se eu fosse uma coreógrafa da imagem, né? Da imagem que eu estava produzindo com um banco de imagens já existente.
Legal, seria como o trabalho de um DJ aí só que com vídeos. Aí são vídeos sobrepostos, como é que funciona?
São vídeos sobrepostos, a gente pode brincar também com o tempo da imagem, muitas camadas, alguns efeitos também, né? O delay que a gente tem várias camadas de tempo que se sobrepõem e criam um efeito que deixa o movimento mais rápido, mais devagar. Coisas que a gente, às vezes, assistindo um espetáculo, tem a sensação de ver, mas que através do VJing você realmente realiza esse tipo de imagem, né? Imagens que o corpo, num tempo real, na presença, ele não pode realizar, assim, um salto que demora infinitamente. Cria possibilidades para o corpo que a gente não pode realizar como simples humanos que somos em cena, né?
Bom, né, e a gente falou um pouco sobre o Vijing, e o que são as danças urbanas para quem não está familiarizado aí?
Então, as danças urbanas são danças que são criadas em contextos de periferia dos grandes centros urbanos das cidades, das metrópoles. Elas surgem em muitas cidades, aqui em Belo Horizonte, em Nova York, na Jamaica. A Jamaica é um grande polo de criação de danças urbanas. E hoje em dia elas também se criam e se produzem em rede, né, na internet. Então são danças ligadas à cidade, à arquitetura da cidade, ao urbanismo, mas também ligada à história política e social das cidades. São danças que empoderam as pessoas que praticam, são danças que dão voz a pessoas que são excluídas geralmente da sociedade, pessoas mais pobres. As questões raciais são super presentes nas danças urbanas, as questões de gênero, de sexualidade. Então, são danças que criam novas possibilidades de presença na vida, né? na sociedade. E aí são danças que se relacionam muito com a música, principalmente com a música eletrônica. A gente considera que essas danças começaram a ser inventadas a partir da década de 50, que é quando os jamaicanos criaram os sistemas de som, né, o sound system, e assim eles deram início à cultura dancehall. Os jamaicanos, muitos deles migraram para Nova York e foram responsáveis pelo início do movimento hip-hop na década de 70. E aí essa navegação de pessoas foi se espalhando pelo mundo e hoje em dia tem dança urbana em todas as cidades, praticamente. E mesmo aquelas que são rurais. Então, é a questão da presença do corpo na cidade, o corpo em movimento, e da música eletrônica e das novas tecnologias também.
Você falou aí sobre alguns exemplos de dança urbana, mas outros exemplos mais recentes seriam, por exemplo, o passinho, o break seria uma dança urbana. Dá um exemplo só pra gente.
Sim, a break é uma dança, uma das mais conhecidas, uma das mais antigas. É uma dança que surgiu junto com o movimento hip hop. Inclusive, o significado dela, para muitas pessoas que não sabem, é a dança da pausa, né? Break em inglês significa pausa, e era o momento que os MCs faziam as pausas deles durante as festas, e só o DJ ficava tocando, então um grande círculo se abria, e os dançarinos faziam essa dança durante a pausa, que se tornou a break dance, que é essa dança tão virtuosa, acrobática. E no Brasil a gente tem várias danças também, claro que as danças ligadas ao funk, né? Quadradinho, passinho, agora o passinho do romano, montagem, mas também danças de casal, né? Danças do norte do país, de Belém do Pará, como a tecnobrega. Então as danças urbanas, elas estão no Brasil fortemente representadas, assim como no mundo. E no mundo, além da break, a gente tem o crump, que é de Los Angeles, a gente tem o pantsula, que foi uma dança inventada ainda em tempos de apartheid na África do Sul, na década de 80, a gente tem a house, e hoje em dia a gente tem danças que acontecem praticamente só na internet, como é o caso da dubstep, que é uma dança que surgiu em meados de 2011, e rapidamente, em questão de 5 dias, mais de 5 milhões de pessoas já tinham acessado e começaram a praticá-la, postar seus vídeos também na internet. E hoje em dia, esse primeiro vídeo que foi postado já conta com mais de 118 milhões de visualizações. E no Brasil, por exemplo, o vídeo do Fezinho Patati, que é um vídeo que lança o passinho do romano, também está quase empatado, com 112 milhões. Então, essa nova situação que a internet propõe faz com que essas danças se espalhem ainda mais rapidamente e faz com que tenha cada vez mais diversidade em relação a elas também. Então, muitas vezes a gente acha que danças urbanas, danças de rua, são só as danças de hip-hop, que já são muitas. Mas não, além das de hip hop, a gente tem muitas outras danças.
Legal. Bom, agora são 3 horas e 42 minutos. Você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a criadora em dança contemporânea e pesquisadora das danças urbanas, a Ana Pi. Ana, nas suas apresentações, como que você procura pensar as performances, como tornar o ambiente mais interativo, fazer as pessoas participarem?
Então, essa performance é uma performance conferência. Então, durante o tempo da apresentação, eu me transformo, eu transformo os meus gestos, são colocadas músicas de diferentes épocas, diferentes registros, vídeos são apresentados também para alimentar o imaginário, né, das pessoas que estão ali assistindo. E no final eu convido as pessoas a participarem e dançarem também, porque danças urbanas não são feitas só para admirar, né, para assistir, mas são feitas para praticar. Assim, inclusive tinha uma frase que foi recorrente na década de 70, que as pessoas que não eram do movimento hip hop perguntavam: ah, como é que eu faço para participar da festa? Aí eles falavam: bring something to the party. Então, traga alguma coisa para a festa. Então, é trazer alguma coisa de você. São danças que são coletivas, de comunidade. Então, todo mundo é convidado a dançar. E eu, como criadora contemporânea, eu me dou o desafio de navegar entre essas danças. E nem todas elas me pertencem, mas ao praticá-las eu começo a fazer um pouco mais parte, né, de cada um desses movimentos. E aí, meu objetivo é contar essas histórias e ampliar, né, a percepção do público em relação a elas, entender como que elas foram importantes no momento que elas nasceram, como elas continuaram, como elas influenciaram outros movimentos. Então, é uma história da dança que é bem pouco contada e é tratada como passageira, como moda, mas na verdade é uma história da dança muito forte que tem importância na vida de todas as pessoas que praticam.
Certo. Ana, você realizou diversas atividades em lugares como Salvador e Belo Horizonte nesses últimos dias. Como é que tem sido essas experiências? O que, que há mais por vir aí?
Então, em Salvador, eu fiz uma conversa mais informal, onde a gente praticou, conversou sobre essas danças de um jeito mais em casa, assim. E aqui em Belo Horizonte, em Brumadinho primeiro, eu fiz uma oficina com os adolescentes do projeto Laboratório do Inhotim, e que foi bem interessante, né? São jovens que moram nas redondezas do museu e que têm contato com aquele espaço todos os dias, mas que não necessariamente sempre com dança, e principalmente com essas danças que são tão feitas e praticadas por adolescentes. Então foi uma experiência interessante, nova para alguns deles. E na quarta-feira eu tive a honra de trabalhar no Centro Cultural lá da Favelinha, que é um centro cultural no aglomerado da Serra. E essa oficina já teve uma característica bem diferente, porque ela contou com vários dançarinos de danças urbanas, dançarinos e dançarinas de várias vertentes, do hip hop, da break, da afro house, mas também do quadradinho, do romano, do passinho. Então foi muito lindo ver o quanto que aqui em Belo Horizonte, né, na região metropolitana, tem uma força, uma potência dessas danças, como elas estão representadas aqui também. E aí, essas duas atividades foram ligadas à apresentação que eu faço no sábado às 3 horas, lá em Inhotim.
Legal, Ana. Muito obrigado pela entrevista aqui na UFMG Educativa. Sucesso com a apresentação no sábado.
Eu agradeço.
Valeu, boa tarde. Tchau,
boa
tchau.
Boa tarde. Estão todos convidados e convidadas a vir lá em Inhotim no sábado, às 3 horas da tarde.
Ok, combinado. Tchau, tchau. Valeu.
Tchau, boa tarde.
Bom, eu conversei com a criadora em dança contemporânea e pesquisadora das danças urbanas, a Ana Pi. A performance Dançar o Mundo, das Ruas à Web 2.0, será amanhã, às 3 da tarde, no Teatro Inhotim, e na sequência terá um bate-papo aí com o público entre o público e a Ana Pi. O teatro fica no Museu Inhotim, que fica na Rua B, número 20, na cidade de Brumadinho. Mais informações, 3571-9700, 3571-9700.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.